Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 10. O tema de hoje é uma pergunta, irmãos. Será que foi Deus quem disse? Será que foi Deus quem disse? É uma pergunta. Será que foi Deus quem disse? 1 Coríntios 14, 10. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 10. O tema é: será que foi Deus quem disse? Assim diz a palavra. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo. Observe, muitas vozes. Muitas vozes. Nenhum deles, ou seja, nenhuma dessas vozes, contudo, sem sentido. Meus queridos e amados irmãos, eu louvo a Deus pelas vossas vidas. Eu louvo a Deus pela a tua alegria de estar aqui, pela tua ousadia, pela tua intrepidez. E eu quero dizer-lhes, já no início da minha introdução, que a frase mais perigosa que tem permeado os meios evangélicos, ou as frases mais perigosas, são as seguintes: Deus me disse, Deus me falou, Deus me mostrou, Deus me revelou. Essas são as frases mais perigosas no meio evangélico. Deus me mostrou, Deus me disse, Deus me falou, Deus me revelou. Olha o tema do meu sermão: será que foi Deus quem disse? Homens e mulheres, dentro de muitas igrejas evangélicas, têm se levantado apresentando-se como porta-vozes, como profetas, reivindicando terem recebido mensagens do próprio Deus para transmitir a uma igreja, a uma nação e às vezes a indivíduos de forma particular, específica. Não são poucos os que de fato creem que tais pessoas são mensageiros ou mensageiras e que suas supostas profecias realmente são comunicações de Deus. A pergunta a ser feita é a seguinte: como posso saber que foi Deus quem falou comigo? Como eu posso discernir a voz de Deus? Como é que eu posso ter a convicção, a certeza de que aquela voz, por meio daquela instrumentalidade, é de fato uma comunicação de Deus para a minha vida? Sem dúvida, esta é a pergunta mais importante para nós cristãos e que nós devemos ter as devidas respostas. O apóstolo Paulo disse aos crentes de Corinto: há, sem dúvida, muitos tipos de voz. Diga, muitos tipos de voz. Nenhum, contudo, sem sentido. Irmãos, são muitas vozes no mundo. Há, por exemplo, a voz do paganismo. Há a voz do misticismo. Há a voz do espiritismo. Há a voz do judaísmo. Há a voz do catolicismo. Ou as vozes das religiões humanas. Será que o que elas dizem são de fato a verdade de Deus? Será que existe verdadeiramente a reencarnação? Será que é possível um morto se comunicar com um vivo? Será que é correto eu colocar a minha confiança em objetos como rosas, enxofres, água benta, arruda, sal grosso para expulsar os demônios? Então observe que são muitas vozes que permeiam o mundo. Há a voz da cartomancia, há a voz da necromancia. São muitas vozes. Mas no meio dessas vozes, há uma voz que você tem que identificar: a voz de Deus. Esta é a voz que você precisa identificar. Diga comigo: a voz de Deus. Então, como cristão, eu preciso aprender. Aprender, ouça bem, eu preciso aprender a identificar a voz de Deus. Eu preciso aprender como é que eu identifico quando é Deus e quando não é Deus quem está falando. Porque se eu não identificar a voz de Deus, eu vou ficar confuso. Como a maioria das pessoas, uma hora estão aqui, sai dessa igreja, daqui a pouco vai para outra, daqui a pouco está em outra, passa o ano todo mudando de igrejas, de religiões. Tem uma religião, mas às vezes não tem uma convicção de que verdadeiramente Deus existe. Então, por que é imprescindível que eu identifique a voz de Deus? Porque você precisa tomar a decisão. Porque você que é solteiro um dia vai namorar, noivar e casar. Porque você que é pai de família precisa tomar decisões nos requisitos financeiros. Porque talvez você tenha que investir, talvez você tenha que viajar, talvez você tenha que assinar um documento, talvez você tenha que comprar. Então todos nós precisamos discernir a voz de Deus. Por quê? Para que eu, desculpa a expressão acadêmica, para que eu não venha quebrar a minha cara com uma grande maioria das pessoas que hoje frequentam a igreja evangélica. Casamentos fracassados, porque não deram ouvidos à voz de Deus. Acreditavam que aquela voz era de Deus, na realidade não era a voz de Deus, era a voz da carne. Enfim, há muita gente hoje, cristão, com vida sentimental destruída, vida financeira destruída, porque não discerniu corretamente a voz de Deus e achou que aquela voz que lhes apresentava era a voz de Deus. Então, pois bem, a primeira coisa que nós precisamos saber, assim como Deus fala, o diabo também fala. Assim como Deus tem os seus pastores e usa-os para transmitir a sua verdade à igreja, assim também o diabo tem seus ministros. E esses ministros também comunicam, esses ministros também ministram ensinos que nada têm a ver com Deus. E eu quero lhe mostrar isso. Vamos começar vendo isto. Lá no finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse, faça uso da sua Bíblia, por favor, abra ela, para que você saiba que o que eu estou lhe pregando está na Bíblia. Segunda de Pedro, segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor antes de Apocalipse. Segunda de Pedro 2, versículos de 1 a 3. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Olha lá, falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos, irmãos, não são poucos, preste atenção, e muitos seguirão o quê? As suas práticas libertinas. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles, por causa desses falsos profetas, falsos pastores, será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. O que é que Pedro diz? Falsos profetas se introduzirão no meio do povo. O que é que eles vão fazer, esses falsos profetas? Eles vão ministrar, eles vão espalhar, disseminar no meio do povo heresias destruidoras. E Pedro usa a expressão práticas libertinas. O que seria uma prática libertina? Deixa eu dar um exemplo. Põe um copo com água na frente do rádio. Eu vou orar por você. Deus, põe o teu poder nessa água. Beba água. Se você tomar água, o câncer desaparece, o tumor. Isso é uma prática libertina. Prática libertina, colocar tapete de sal na igreja e pedir que as pessoas passem. Isso é uma prática libertina. Isso não está na Bíblia. Outra prática libertina, traga a tua poupança. Traga todo o teu dinheiro e Deus vai te abençoar. Isso é uma mentira, isso é uma prática libertina. Isso não está na Bíblia. Prática libertina, distribuir rosas ungidas, dizendo que a rosa vai fazer isso, vai fazer aquilo. Isso são práticas libertinas. Isso não está em lugar nenhum da Bíblia. São práticas libertinas, praticadas por homens com o intuito de enganar as pessoas sem o conhecimento da verdade. Mas não para por aí. Em Mateus, Jesus adverte o povo, Mateus 7... Tudo que Deus te concede é por graça, irmão. Mateus 7, 15 a 20. Mateus 7. Abra sua Bíblia para conferir que aquilo que eu estou lhes falando está de fato na Bíblia. Mateus 7, versículos 15 a 20. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam com chifres na cabeça. Não? mas é assim que se faz a figura do diabo? Acautelai-vos os falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas. Em ovelhas. Mas por dentro são o quê? Lobos, roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos. Porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então as pessoas imaginam que qualquer pessoa que fala da Bíblia é de Deus. Qualquer pessoa que tem terno e gravata que dá paz é de Deus. Se você ensinar um louro a dar graça e paz, ele aprende. Incrível. Você ensina o louro da graça e paz, ele vai ensinar. Graça e paz se aprende. A Bíblia pode ser aprendida, mas só pode ser vivida por quem é de Deus. O diabo conhece as escrituras, mas não vive. É diferente. Então, você precisa aprender a discernir que nem toda pessoa que se apresenta como sendo de Deus, ela é. Como é que eu ensino? Pelas práticas, pelas obras, pelo aquilo que ela lhe manda fazer. Se alguém se apresenta dizendo que você só vai ser abençoado se você der o que você tem, essa pessoa não é de Deus, porque Deus nunca mandou ela fazer isso. Se alguém começa a praticar essas coisas da igreja, tapete de sal, rosa para expulsar o demônio, cai capeta, cai não sei o quê, se isso não está na Bíblia, você não deve aceitar, amado. Você tem que seguir a palavra. Amém, meus irmãos? Olha, isso é importante. Quem não segue, se arrebenta. Por isso tem tanta gente aí arrebentado. Perdeu tudo dentro da igreja, ou suposta igreja. Eu cheguei lá, levaram-me tudo. Claro, não conhece a palavra. Jeremias 23. Livro do profeta Jeremias. Assim como se também você não for politicamente instruído, você também se arrebenta. Jeremias 23. Vamos ler alguns versículos alternados. Livro do profeta Jeremias. Tu tens Isaías, depois Jeremias. Jeremias 23. Olha o que é que Deus diz acerca desses falsos profetas. Jeremias 23, 21. Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, contudo, profetizaram. Versículo 25. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Verso 30 em diante. Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra. Amado, tem gente pregando a sua própria palavra. E afirmam, ele disse, pregam a palavra do seu coração e dizem ao povo, foi Deus que mandou. Verso 32, a palavra diz assim, eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos. Ei, eu tive um sonho, eu fui ao inferno. Olha, tem gente que lançou livro dizendo que foi ao inferno, quando a Bíblia diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Então, verso 32, eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem o que, queridos? Fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Fazem errar o povo vai atrás, não tem conhecimento. 2 Coríntios, 2 Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, fazem errar o meu povo. 2 Epístola de Paulo aos Coríntios. Então, irmãos, nada se torna mais urgente do que você aprender a discernir a voz de Deus. 2 Coríntios 11, versículos 13 a 15. 2 Coríntios 11, 13. Porque os tais são falsos apóstolos, olha, falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolo de Cristo, apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros, ah, quer dizer que o diabo tem seus ministros? Claro, se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 4 em diante. Atos 13, versículos 4 em diante. É um acontecimento aqui chocante. Atos 13, 4 em diante. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus, mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome. Procurando fazer o que, meus irmãos? O que é que ele tentava fazer? Procurando afastar da fé o procônsul. Tem pessoas aqui nesta terra que não são de Deus. Presta atenção. Que não são de Deus. Elas farão de tudo o que estiver ao alcance delas para impedir que você ouça a verdade. Elas vão se apresentar como seus amigos, suas amigas, mas o intuito, o objetivo principal dessas pessoas é impedir que você ouça a verdade e muitas vezes afastar você da verdadeira fé. Por exemplo, tais pessoas vão lhe aconselhar que você não deve estar presente em todos os cultos, quando a Bíblia diz não deixe de congregar. Tais pessoas vão tentar desvirtuar você da verdade, tentando mostrar para você que a Bíblia não é a verdade de Deus, não é a palavra de Deus. O objetivo dessas pessoas é fazer com que você se afaste do caminho da verdade, com que você se afaste da luz. E elas não vão medir esforços, não vão medir esforços para fazer isso. O que estiver ao alcance dessas pessoas? Temos o maior exemplo disso aqui. Um homem inteligente que queria ouvir Paulo pregar, todavia Elimas, que estava do seu lado, aparentemente parecia ser seu amigo. O que é que ele fazia? Diligenciava. Essa expressão diligenciava quer dizer esforçava-se. Então ele esforçava-se, um esforçava-se para ouvir a voz de Deus, o outro esforçava-se, fazendo oposição, para que o procônsul não ouvisse a palavra de Deus. E eu pergunto, quem estava por detrás disso tudo? Versículo 9. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, ou glória, fixando nele quem? Em Elimas, os olhos, disse: ó filho do diabo. Quem era aquele? Um filho das trevas. Alguém que parecia ser de Deus, todavia não era. Era um filho do diabo. Ó filho do diabo, cheio de todo engano e toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Olha qual é a missão dele: perverter os retos caminhos do Senhor. Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Digam amém, meus irmãos. Então vejam, qual o objetivo principal, Alexandre, dos filhos das trevas? Fazer oposição à verdade. Aí você vai para aquela igreja, rapaz, para com isso. Eu, você não ia, olha ali assim, ali assado, e começa a botar minhocas na cabeça da pessoa, tentando impedir que a pessoa chegue lá. Mas você vai sair daqui de tão longe, você mora em Maranguape, você mora no Arruda, você mora no Jordão, você mora em Aguazinha, não tem igreja onde você mora. Aí começa a botar minhoca na cabeça da pessoa, tentando afastar a pessoa dos caminhos do Senhor. Então, irmãos, a voz do diabo, ela tem como objetivo principal confundir a mente das pessoas, tentar afastar os cristãos do caminho da verdade. Quando ele conversou com Eva, ele pôs dúvida. Ele disse: Eva, vem cá, é assim que Deus disse que vocês não podem comer nenhuma dessas árvores? Não, não foi assim que Deus disse. Deus disse que eu não poderia tocar nessa daqui, nas demais nós poderíamos tocar. Não, você sabe por que Deus proibiu você tocar naquela árvore? Porque Deus sabe que no dia que você comer, você vai ficar sábio como ele, você vai se tornar igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Pois bem, vamos ouvir o que disse Jesus em João 10. Ouvimos acerca dos falsos profetas, que o diabo também usa pessoas para enganar. Agora ouçamos o que Jesus diz. João 10, 27, 28. Amado, agarra essa palavra, viu? É bênção pura. João 10, 27, 28. João 10, 27, 28. Agarra essa palavra que é bênção pura. Diz assim. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem. Ouvem ou não ouvem? Ouvem ou não ouvem? Ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Escute com atenção o que vou lhe dizer esta noite. Quem é ovelha, ouve a voz de Deus e segue. A ovelha consegue distinguir, no meio de tantas vozes, qual delas é a voz do bom pastor. João 10, versículos 1 a 5. A ovelha consegue distinguir a voz do bom pastor. João 10, 1 a 5. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque ele reconhece a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Observe, de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Se amanhã ou depois alguém chega para você, ministra um ensino mentiroso, e você segue este ensino e acredita nesse ensino, você nunca nasceu de novo. Porque a ovelha não segue a voz do estranho. Olha o que diz o versículo 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Conhece ou não conhece? A ovelha sabe quando é Jesus e quando não é, meu irmão. A ovelha conhece o verdadeiro ensino e o falso ensino. Você quer ver? Vamos fazer um teste aqui. Salvação se perde, amém? Vê se ninguém deu amém. Por quê? Porque salvação não se perde. Quer ver agora? Você que me assiste pela internet, uma vez salvo, salvo para sempre. Amém. Olha que igreja bem instruída. O diabo vai te pegar, amém? O maligno não te toca.
Amém.
Olha uma igreja bem instruída. Ninguém cai, amado. Isso é uma igreja bem instruída. Não conhece a voz do estranho. Não conhece. Conhece a voz de Deus. Então, amado, um pastor que prega a verdade, ele não tem que se preocupar se as ovelhas vão ouvir o estranho, que elas não ouvem. Se tem Bíblia, se tem ensino, se tem instrução, ela só vai ouvir a voz de Deus. Então Jesus disse, de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Isto quer dizer que um escolhido de Deus é aquele que teve os olhos do coração iluminados para conhecer a verdade de Deus, jamais seguirá os falsos ensinos, jamais irá crer em falsas doutrinas, antes perseverará na doutrina da graça de Deus. Paulo disse isso em 1 Coríntios 15, versículos 1 e 2. Agora, para isso é preciso estar bem instruído. Bem instruído. 1 Coríntios 15, versículos 1 e 2. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 1 e 2. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra. Tem que reter a palavra. Tal como a vula preguei, a menos que tenhas crido em vão. Então volto a repetir aquelas mesmas palavras que disse-lhes aqui umas duas semanas atrás. Preste atenção. Se alguém se afasta dos caminhos do Senhor e começa a crer na mentira, voltando a praticar as coisas que praticava de errado, isso não quer dizer que tal pessoa desviou-se. Isso prova que ela nunca se converteu. Porque a prova de que uma pessoa é cristã, que ela vai perseverar até o fim da vida na palavra que ela ouviu. Amém, crente? Então não é, fulano deixou de ser crente. Não existe isso. Porque uma vez que é cristão, ele vai ser cristão até o fim da sua vida. Mas, você que é solteiro, você que pretende viajar, você que tem que tomar um dia decisão, talvez amanhã, você que talvez seja dono de um comércio, pequeno ou grande, não sei quais são as tuas atividades, quais são os teus planos, eu queria que agora você prestasse muita atenção, porque eu quero te mostrar o quanto é importante você discernir a voz de Deus, e você vai aprender por que Deus quer falar com você. E você vai descobrir porque tem tanta mulher infeliz, chorando pelos cantos da parede, dizendo, o que é que eu fiz da minha vida? Você, na realidade, está colhendo o fruto da sua desobediência, por não ter dado ouvidos à voz de Deus. Salmo 85, verso 8. Veja o que a palavra diz. Salmo 85, 8. Não adianta chorar o leite derramado. O preço que se paga por não obedecer a palavra é alto. Salmo 85, 8. Vamos mergulhar nesses minutos finais em águas profundas da graça de Deus. Salmo 85, versículo 8. Diz assim a palavra: escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Por que devemos escutar a voz de Deus? Porque Deus quer falar, Deus quer comunicar ao seu povo uma mensagem de paz, para que você não caia em insensatez. Insensatez é loucura. Amém? Há duas questões que precisam ser minuciosamente examinadas. São elas: como Deus fala com o seu povo? Como é que Deus fala com o seu povo? A segunda questão é: por que Deus quer falar conosco? Essas são as duas questões. Vamos repetir com o pastor? Diga assim: como Deus fala com o seu povo? Diga: como Deus fala com o seu povo. Segundo, por que Deus quer falar conosco? Como é que Deus fala com você e por que Deus quer falar com você? Abra sua Bíblia na Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículos 1. Hebreus 1, importantíssimo. Isso que nós estamos estudando. Hebreus capítulo 1. Hebreus 1, versículos 1 e 2. Hebreus 1, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra, antes de Apocalipse. Hebreus 1, versículos 1 e 2. Havendo Deus outrora, isto é, num tempo passado, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Eu quero chamar a sua atenção para essa expressão: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Queridos, no passado, Deus falou de muitas maneiras ao seu povo. Em primeiro lugar, Deus falou por revelação direta. Revelação direta. Quando ele chegou a Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que te mostrarei, e te farei uma grande nação, e te engrandecerei o nome, ser tu uma bênção. Isso está em Gênesis capítulo 12. Então Deus falou por revelação direta. Em segundo lugar, no passado, Deus falou por meio de sonhos. Um bom exemplo disso foram as experiências de José e a experiência de Daniel. Em terceiro lugar, Deus falou por meio de sua palavra escrita. O maior exemplo disso foi que ele concedeu ao seu povo, por intermédio de Moisés, as leis, o decálogo, os 10 mandamentos. Em quarto lugar, Deus falou por meio de seus profetas. Assim diz o Senhor, os profetas falavam dessa forma. Os profetas eram a boca de Deus falando com o seu povo. Comunicavam aquilo que Deus estava dizendo. Em quinto lugar, Deus falou por meio dos anjos. Um exemplo disso foi quando o anjo Gabriel revelou à Virgem Maria e a José, o seu esposo, como sucederia o nascimento de Jesus Cristo. Então o anjo apareceu e ele revelou a Maria como seria o nascimento virginal de Jesus. A pergunta a ser feita é a seguinte: como Deus fala nos dias de hoje? E por que Deus quer falar conosco? Queridos irmãos, Deus fala ainda conosco porque Deus nos ama tanto como Ele amava os cristãos do passado. Deus traz você aqui e me dá uma mensagem. A mensagem não é minha, é de Deus, para falar a você, porque Ele ama você. Ele não quer que você quebre a cara. Ele não quer que você quebre a sua cara, porque Ele ama você, querido. Por isso que Ele ama você. Se Ele não falar, se Ele não instruir você, você vai ficar desorientado. Por exemplo, eu recebi uma mensagem ontem de uma pessoa que diz assim: pastor, pelo amor de Deus, eu preciso de uma palavra. O que é que ela precisa? De uma instrução, de uma orientação, que não venha de um homem, mas que venha de um homem de Deus. De um homem que não fale as suas palavras, mas fale aquilo que Deus coloca no seu coração. Então, a principal maneira de como Deus nos fala hoje é por meio da sua palavra. Diga, é por meio da sua palavra, ou seja, por meio da Bíblia. Nós já temos toda a revelação de Deus pronta. Olhe, por favor, para cá, que isso é muito importante. Há uma confusão danada com relação a isso. A Bíblia é a palavra de Deus. Tudo que Ele quer te falar está aqui. Nada pode ser mais acrescentado. Deus não está acrescentando mais nada. Nada. Tudo já foi revelado. E a prova é que quando os apóstolos, o último dos apóstolos morreu, João, de morte natural, aqueles sinais e prodígios que eram realizados por mão dos apóstolos, não se via mais. Os relatos dos pais da igreja comprovam isso. Eles desapareceram. Foram dons que foram dados aos apóstolos para que, por meio daqueles dons e poder e sinais e maravilhas, as pessoas pudessem crer na verdade. Mas a Bíblia está pronta. Se eu desejo falar a você de família, eu vou abrir a Bíblia, eu vou estudar aquilo que Deus nos orienta dentro da sua palavra sobre família. Maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja. Filhos, obedecei aos vossos pais. Então toda a instrução que a igreja precisa, ela já está revelada, já está pronta. Portanto, Deus não está revelando absolutamente mais nada a ninguém. Então, a primeira maneira de Deus falar conosco é através da palavra. O que é que a Bíblia diz? Filipenses 4:9. Vamos lá. O que é que a Bíblia diz? É isso que eu preciso saber, irmãos. Não é o que o homem diz, é o que é o que Deus diz por meio da sua palavra. Filipenses 4:9. Filipenses 4, versículo 9. Abra sua Bíblia, Filipenses 4, 9. O que é que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz é o que Deus diz. Essa é a forma de Deus falar nos dias de hoje. A maneira principal. Filipenses 4, 9. Diz assim: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso guardai. Isso praticai. Muito bem. E o Deus da paz será convosco. Então observe. Se eu quero ver Deus agir na minha vida, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ouvir e colocar em prática aquilo que eu estou ouvindo. Não adianta nada você ouvir e não colocar em prática. Como aquela musiquinha de parece que é o Daí José. Não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado. Não adianta. O que adianta você, culto após culto, ouve e não muda, ouve e não pratica, ouve e não muda, ou que palavra bonita, ou que pregador. Não, isso não adianta. Admirar o pregador, admirar a palavra, não vai mudar a sua vida. Você tem que ouvir e você tem que colocar em prática. 1 Coríntios 15, 33. Deus fala conosco por meio da palavra. 1 Coríntios 15, 33. Olha o que a Bíblia está dizendo. Não vos enganeis. 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Corrompe ou não corrompe? E como corrompe? A maneira principal de Deus falar, diga comigo, é por meio da sua palavra. Mas Deus não está preso aos seus meios. Deus se utiliza de outros meios para chamar a atenção do seu povo. Por exemplo, um cristão desobediente, aquele cristão que quer tratar Deus com leviandade, ouve, não pratica, vai à igreja quando quer e bem entende, pensa que a igreja é o Parque 13 de Maio, que só vai lá para visitar, acha que Deus só disciplina outras pessoas, ele não. O que é que Deus pode fazer para captar a atenção de um crente rebelde? Quem já não ouviu aquela tradicional frase? Parece que eu pisei em rastro de urubu. Tudo para mim só dá errado. Você faz cálculo, esse mês vem tanto, eu fiz horas extras, aí parece que vem uma ordem do patrão, não do patrão, a ordem vem lá de cima, Deus manda a ordem, trava, e quando Deus fecha a porta, ninguém abre. Aí, resultado, como a porta não está aberta, tudo dando errado, corre para quê? Corre para a geota. Começa a pedir dinheiro emprestado, daqui a pouco a vida toda esculhambada. Deus trava. Deus pode falar com alguém por meio de um acidente, por meio de uma tragédia. Tem muita gente hoje que frequenta a igreja evangélica porque sofreu um grave acidente. Tem outros que se converteram depois que perderam um ente querido. Pessoas que não queriam saber de Deus. Mas Deus tem as suas maneiras de atrair. Alguns, como eu, vêm pelo amor. Outros vêm pela dor. Alguns são tão duros de coração que só virão depois de uma tragédia. Só vão ouvir a voz de Deus no leito de enfermidade. Outros vão ouvir a voz de Deus depois do carro capotar. Então Deus tem as suas formas. Parece trágico o que eu estou dizendo, mas são as formas que Deus às vezes usa para falar. Se as coisas não andam certo para você, talvez Deus esteja chamando a sua atenção. Então ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Se Deus te chama, venha. Jesus, vinde a mim vós, os que estás cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venha enquanto você respira. Venha enquanto você tem vida. Lá fora, o mundo tem nada para te oferecer, mas Deus tem vida eterna em Cristo Jesus. Esta é a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. Diga glória a Deus. Diga a pessoa do lado assim. Diga a pessoa do lado. Deus tem vida eterna para te dar. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo.